Shalom, shalom. Como vocês estão? Bênção. Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por esse espírito tão doce, ministrando aos nossos corações, abrindo os nossos olhos, enchendo a nossa boca com bens. Obrigado, Jesus. Fala o nosso coração aqui nessa manhã. Toda a nossa expectativa, ela está no Senhor. Obrigado porque essa obra maravilhosa que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós abençoamos cada pessoa, cada vida, cada família aqui desta congregação. Liberamos graça, paz, favor sobre cada família em nome de Jesus. Nós cobrimos especificamente a vida da Virlene, ali naquele hospital, e nós declaramos saúde perfeita sobre a vida dela, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Nós liberamos o poder do Espírito Santo para fazer novo, restaurado, todo o sistema cardiovascular da vida dela. Declaramos saúde perfeita. Obrigado pela cura da tua filha. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queremos declarar também que esses dias de imersão aqui no Calove serão dias de glória. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando em cada um dos nossos corações e tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, toda honra, toda glória, todo louvor ao único que é digno, o Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Aleluia. Nós ainda estamos aqui no tempo, no tema sobre prosperidade, né? Você sabe que Deus, ele nos abençoou por duas razões. Talvez alguns comecem a pensar assim, o que, que eu fiz para Deus me abençoar, né? Na verdade, nada. Deus, ele nos abençoou porque, primeiro, ele nos ama. Isso não é difícil para ele, porque é quem ele é. A revelação de Deus é que Deus é amor. Então, a primeira razão pela qual ele te abençoou é porque ele te ama. E a segunda razão pela qual ele te abençoou é para que você possa ser uma bênção para outras pessoas. Você possa, então, estender essa bênção. Ser amado e refletir o amor de Deus é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Foi o que ele planejou desde o início. Você já pensou por que é que Deus criou o homem? A minha conclusão era simplesmente essa. Ele queria alguém com quem pudesse compartilhar o seu amor. E não só isso, que pudéssemos, então, ser uma expressão deste amor. Veja, queridos, como igreja, nós não estamos tentando alcançar algo que nós não temos. Nós precisamos manifestar algo que nós já somos. É completamente diferente. Então, ser amado e manifestar o amor de Deus é algo tão precioso. Lembra do qual foi o credo apostólico da igreja, né? O amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo. Quando nós pensamos sobre comunhão, não é só a sua comunhão com o Espírito Santo. É você comungando com seu irmão, manifestar aquilo que você tem visto e ouvido de Deus. Se você ler a primeira carta de João, você vai ver que ele definiu comunhão nesses termos. Aquilo que nós temos visto e ouvido de Deus, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês se lembram assim que Jesus ressuscitou dos mortos? Haviam dois discípulos que estavam saindo do lugar da bênção. Estamos falando sobre a bênção. E eles foram para... Estavam caminhando em direção a Emaús. Jerusalém é o lugar onde as promessas se cumpririam. A palavra era permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o poder do Espírito. Mas os cabeçudos, né, saíram do lugar da bênção. Então, amorosamente, Jesus se colocou do lado deles para quê? Para sentar à mesa, para ter um tempo de comunhão. A jornada da vida cristã é essa. Cada encontro que nós temos no nosso dia a dia é uma oportunidade de nós termos comunhão com as pessoas, nós compartilharmos com elas aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. É a comunhão que cura o irmão, não é verdade? E é interessante que Jesus foi, então, não é, partindo o pão com eles ali, falando tudo o que os profetas mencionaram a seu respeito, porque eles estavam tão perplexos sobre tudo que tinha acontecido com respeito à morte e ao sepultamento de Jesus. Eles ainda não faziam ideia, né, da última notícia, que ele estava vivo, ressurreto. E aqueles dois irmãos foram salvos pela hospitalidade. Você sabe que o que mais definiu um líder no Novo Testamento foi hospitalidade. Era o primeiro requisito para se ser um presbítero ou um diácono. E eles, então, insistiram que Jesus entrasse. E o que, que Jesus fez? Mais uma vez, ele partiu o pão. É interessante que duas coisas aconteceram, né? Quando ele partiu o pão, primeiro que ele sumiu na frente daqueles discípulos, igual um ninja. Por que que Jesus sumiu? Porque a ceia não é sobre comer, é sobre enxergar. E a revelação ficou com eles. Eles passaram a ver o que eles não estavam vendo, passavam a enxergar aquilo que eles não estavam enxergando. Então, a bênção está relacionada com tudo isso. Então, querido, celebre o fato de você ser uma pessoa amada por Deus. Deus gosta que a gente celebre isso. Lembra da parábola, não é, do filho pródigo? É assim mais divulgada, né? Quando aquele filho foi resgatado, o pai fez questão de celebrar aquele filho que estava perdido e foi salvo. Mas é interessante que o irmão mais velho não tinha alma para aquela celebração. Ele perdeu a festa. Você já parou para pensar que o que impediu aquele irmão mais velho de entrar na festa não era a vida de pecado que ele tinha, era as boas obras que ele julgava ter. Mas ele estava atado numa mentalidade de religiosidade. O que é que significa a gente celebrar sermos amados por Deus? Essa é a comunhão no Espírito. Por isso, queridos, que nós precisamos, assim, urgente, nós precisamos enxergar a nossa natureza, porque antes de qualquer ordem que a gente queira colocar num ministério, num culto, numa reunião, nós temos que entender a nossa natureza. E a nossa natureza é que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Esse é o fato. Entende? E nós precisamos entender a nossa responsabilidade, porque assim que Deus abençoa você, Ele te responsabiliza para ser uma bênção. E eu vou te falar, o que cura realmente as pessoas é a comunhão. E o que detona as pessoas, né, é o que Paulo chamou na sua carta aos Efésios da palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que não comunica graça, é uma palavra que derruba, né? Mas, queridos, nós somos da bênção. Você é uma pessoa completamente abençoada, você não vai ser abençoado. Você é uma pessoa completamente abençoada, completamente favorecida. Por isso que a vida cristã é uma jornada não para você alcançar algo, mas para você descobrir aquilo que Cristo já fez por você. Isso faz tudo diferente. Então, Deus, Ele precisa de ser visto e Ele quer ser revelado como nosso Pai. Né? Essa palavra Abba, Ele é a nossa fonte. Tá ok? Deus é a nossa fonte. E Ele deseja fluir através de você, através dessa comunhão no Espírito. Aquela sábia administração daqueles dons espirituais que você carrega, sendo intencional, né, para derramar em outros. Porque, na verdade, a minha ministração aqui é sobre transbordar, né? Não é apenas você desfrutar, mas você transbordar. E esse é o fundamento do ensino de prosperidade, né? Deus deseja que eu e você vivamos pela fé, sendo canais da sua maravilhosa graça. Olha que interessante a bênção no contexto dos patriarcas, né? Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande bênção e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, nós ganhamos, né, identidade. Se você ganha identidade, você ganha intimidade também, né? Então, vocês sabem que, mesmo na nova aliança, a bênção e a maldição, elas possuem nomes. E qual é o nome da bênção? A bênção de Abraão, Gálatas capítulo 3. Gênesis capítulo 24 diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas, não foi em algumas coisas, em todas as coisas. E qual é a bênção de Abraão, segundo Gálatas 3, segundo a revelação de Paulo? A promessa do Espírito Santo. É interessante porque a bênção significou uma coisa, assim, dentro de um certo contexto, bem diferente do que significa para a gente. A gente percebe muito isso se você... Esses dias atrás eu estava lendo e relendo a história de Jacó, eu fiquei extremamente impactado com a história de Jacó, né? E quando você olha para Esaú e Jacó, os dois gêmeos, a bênção só era acessível a um deles, não aos dois. Por quê? Porque que só um, se um agarrasse a bênção, se apegasse a um, ela iria se distanciar do outro. Por que que era para um e não para os dois? Porque a bênção estava relacionada com fazer parte da linhagem do Messias. Quem entraria na linhagem do Messias? Em cada geração era só um, não tinha jeito de ser os dois. Por isso que haviam dois princípios andando juntos: a primogenitura e a bênção. E o Esaú, né, talvez uma coisa, não sei se você já pensou sobre isso, né? Por que que a bênção se apegou a Jacó se ele enganou o pai? Será que Deus não sabia distinguir os gêmeos? Eu pessoalmente, já vivi muitas situações assim, que eu tenho um irmão gêmeo, eles vivem me chamando por ele, né? Ser gêmeo de um cara famoso, tem essas coisas. Mas será que Deus não sabia quem era Esaú, quem era Jacó, e Deus confundiu? Porque a bênção se apegou a Jacó. Porque antes disso acontecer, queridos, o Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. E ele, Esaú, era um cara que estava espiritualmente cego. Ele não enxergava a relação entre essas duas coisas. E a bênção se apegou a Jacó. Não é? Mas hoje, queridos, isso é completamente diferente para nós. Por quê? Porque seja a bênção se referindo aos patriarcas, Deus se revelou como Deus de três gerações, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, qual era o princípio da bênção? Era chegar no descendente. Paulo fala aos Gálatas, não como que falando de muitos, mas de um só. E quem é o descendente? O Messias, Jesus de Nazaré. E assim que o Messias veio e realizou a sua obra, consumou a sua obra, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação, ele colocou os seus pés nos lugares mais baixos de uma dimensão que Paulo chama de espiritual, celestes, e colocou a sua cabeça nos lugares mais altos dessa dimensão, estabelecendo o corpo. Então, hoje, eu e você, nós não precisamos competir pela bênção. Todos que nascemos em Cristo somos filhos da bênção. Nós estamos conhecendo Deus não por fora, mas por dentro. Nós estamos dentro dele. E participamos de um corpo vivo, de um corpo ressurreto. Algo poderoso. Então, queridos, isso significa conhecer o amor de Deus. Experimentar a graça salvadora de Cristo, mas também viver nessa dimensão, a dimensão do Espírito Santo. Veja que na equação da bênção e da graça, nós recebemos para dar e não damos para receber. Isso aqui talvez seja um dos princípios mais importantes para se entender. Talvez você possa ser uma pessoa que tudo que você ouviu na sua vida cristã, que para você receber, você precisa dar. Sim ou não? Não que o princípio de semear e colher foi tirado da Bíblia, não. Mas esse não é o fundamento da prosperidade. Então, na equação da bênção e da graça, recebemos para dar. Onde que isso está escrito? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não só desfrutem, transbordem. Queridos, essa é a maior alegria de Deus. Não é simplesmente ver você desfrutando da graça em termos de salvação para você, mas ver você compartilhando isso pelo Espírito Santo com outras pessoas. Então, queridos, nós precisamos viver com essa consciência que tudo, não algumas coisas, tudo já nos foi dado em Cristo. Quando o Pai nos deu o Filho, não tenha mais nada que Ele não nos tenha dado tudo, né? Então, o que de graça você recebeu precisa de ser cuidado, bem administrado e compartilhado com outros. E aqui a gente vê a importância da mordomia. Mordomia é uma palavra muito importante, não é? Quando nós estamos falando sobre a bênção. E é claro que a bênção inclui a provisão, inclui recursos também, né? Há muito para se dizer sobre uma boa mordomia, mas lançando aqui uma pedra fundamental, né? Mordomia é você cuidar daquilo que é do outro, daquilo que é alheio, né? Daquilo que outras pessoas confiaram a você. Por isso que nós temos que ter muito discernimento ao lidar com as coisas sagradas. Algumas pessoas querem banalizar a graça no sentido que a graça permite a pessoa viver de qualquer jeito, não é? Mas, se você ler Hebreus, você vai ver que a graça te responsabiliza muito mais do que a lei. Porque ela traz um tipo de iluminação, né? Ela carrega uma revelação extremamente poderosa. Você sabe, na verdade, as pessoas que nunca entenderam o Evangelho e que se esforçam para viver pela lei, você precisa de revelação para viver pela lei? É só seguir uma lista. A vida cristã não é seguir uma lista. Nós nos tornamos filhos pela fé em Jesus e os filhos são guiados, não é? Então é uma outra dimensão de vida, é uma dimensão de fé, é uma dimensão gloriosa. Então, quando nós pensamos aqui em mordomia, né, nós estamos cuidando daquilo que é alheio, ou seja, nós precisamos de lidar com essa graça que nos foi confiada com muita responsabilidade. Eu diria que nós precisamos responder três perguntas. Qual é a primeira pergunta? A quem eu pertenço? Essa é a primeira pergunta. A quem eu pertenço? Você sabe que eu falei aqui um pouco sobre Jacó, né? Muitas coisas me impactaram. É interessante que Jacó, depois que ele engana o pai e a bênção se apega a ele, aquilo despertou uma amargura tão grande no seu irmão, porque aí a ficha caiu para Esaú, não é? E o fundamento da bênção, como Jacó agora participaria da descendência do Messias, ele foi colocado numa posição de governo. Na verdade, se você pega os patriarcas, Abraão gerou a fé, Isaque gerou paciência, né? E Jacó gerou governo. Ele levantou as tribos. E então, o Esaú ficou tão enciumado que ele falou assim: assim que o meu pai morrer, eu mato esse cara. E a mãe ouviu essa abordagem dele e falou para Jacó: Jacó, vaza. Né? Acho que Jacó fez assim, acho que ele não teve oportunidade nem de fazer uma mala, porque ia dar na cara, sabe? Ele, com a roupa do corpo mesmo, ele fez que foi no botequim da esquina e vazou. Lá no meio do caminho, num lugar chamado Betel, né? Pensa assim, no auge da crise do cara. O cara saindo da casa dos pais para um lugar que ele não sabia para onde ele estava indo, com a roupa do corpo, tinha nada, assim, não sabia o que aguardava a vida dele. Pensa assim, um monte de perguntas dentro do coração dele, de incertezas, de lutas, de todo tipo de situação. O cara deita no chão e escolhe uma pedra menos pontuda para ser o travesseiro dele e dorme. É interessante, isso faz parte de quando alguém... quando a bênção se apega a você, né? Depois você pode conferir lá a vida de Jacó, mas ele tem um sonho. Ele vê uma escada ligando os céus na terra, anjos subindo e anjos descendo. Ele acorda e fala, rapaz, isso aqui é o céu. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Em outras palavras, Deus se revela a Jacó de uma forma tão forte. Porque, olha, o que eu estou querendo falar com você, eu não sei se você vai... Presta bem atenção no que eu estou querendo falar com você. Existe um momento, cara, que uma pessoa toma de verdade uma decisão sobre a quem eu pertenço. Porque até então, Deus era o Deus do avô dele. Deus era o Deus do pai dele. E Jacó, ele teve que achar uma coisa tangível para expressar com o coração dele o quanto era séria a decisão que ele estava tomando, porque Jacó ali naquele momento, respondendo aquela revelação, e fé é isso, fé não é você tentar fazer as coisas para Deus, é você responder a Deus dentro do que ele revelou, do que ele falou com você. E é como se Jacó falasse assim, Deus, a partir desse momento, se lê lá, o Senhor é o meu Deus. O Senhor não é só o Deus dos meus pais, o Senhor é o meu Deus. E ele, naquele momento, com todas aquelas incertezas, não tinha nenhum tipo de recurso, ele faz um voto. Qual foi o voto para tornar tangível o que ele estava dizendo? Ele falou assim, olha, Deus não tem nada, mas eu quero estabelecer o Senhor como a minha fonte. E para deixar bem claro que o Senhor vai ser a explicação de tudo que vai passar acontecendo na minha vida, inclusive a minha prosperidade. Tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver o dízimo. Veja, queridos, o dízimo é um princípio terapêutico. Não é questão hoje de uma regra ou de uma obrigação. Na verdade, para aquela pessoa que é escassa, para aquela pessoa que não quer dar nada, o dízimo é demais. O dízimo ajuda essa pessoa a pôr um mínimo. Mas para aquela pessoa que é transbordante, o dízimo é o mínimo. Na verdade, a Bíblia está querendo falar disso, que nós somos abençoados para nos tornarmos uma bênção. Para nós vivermos dentro de uma expressão de generosidade. Que, na verdade, a principal maneira da gente exercitar a nossa fé é para curar o outro, é para abençoar o outro. Porque quando você entende o Evangelho, eu não sei quanto a você, eu sinceramente, eu não fico orando, eu não oro pelas minhas necessidades. Eu vivo dentro de uma convicção que eu sou 100% suprido. Eu sei porque sei, não sei te explicar isso. Mas Deus nos dá essa oportunidade de transbordar. E essa questão, como transbordar? Você vai ver, chegou a hora, chegou o dia, porque Jacó fez uma promessa, chegou o dia lá dele cumprir o que ele prometeu, né? E como é que ele cumpriu aquilo? Você lembra? Passaram-se 20 anos, onde ele arrumou duas esposas, mais duas concubinas. 7 anos trabalhando por uma esposa, 7 por outra, e mais 7 praticamente pela prosperidade dele. Porque pensa num homem que Deus tornou rico. Foi esse cara chamado Jacó. O cara enriqueceu. E chegou a hora dele voltar para a terra dele. E isso significava que ele tinha o quê? Porque é interessante, mesmo que a bênção se apegou a Jacó no início, né, ele enganou o pai. Então, ele deixou uma série de acertos necessários para o futuro. Quando ele estava voltando da terra, o espia de Jacó veio e falou para ele: ó, cara, Esaú já está te esperando, com 400 homens armados até os dentes. A Bíblia diz que Jacó tremeu nas bases. Eu não sei se você já percebeu, falando da bênção e da fé dos patriarcas, sabe onde que o dízimo mais está envolvido com eles? Em tempos de guerra. Eles resolviam as guerras com o dízimo, com o princípio de generosidade. Abraão venceu os 4 reis mais belicosos na batalha, entregando os dízimos a uma figura, né, no qual o Novo Testamento diz que Jesus é sumo sacerdote dessa mesma ordem, Melquisedeque. E Jacó, quando foi então encontrar com o irmão, armado até os dentes, ele dividiu, né, toda a sua família em bandos e eles foram levando aquela oferta. Que coisa interessante, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, sabe por que é que Jacó deu o dízimo? Porque quando ele encontra com Esaú, ele fala assim: eu vi o teu rosto. Ele lutou com um homem. E qual era o rosto daquele homem que ele lutou? O rosto de Esaú. Eu vi o teu rosto no rosto de Deus. E a minha alma foi salva. Então, é interessante, porque a nossa generosidade, ela precisa ser exercitada com sabedoria, com revelação, não é? Com direção de Deus. Mas eu estou exemplificando aqui, pegando Jacó, sabe, principalmente para responder essa pergunta: a quem eu pertenço? Isso realmente nos dá um outro norte. Se você vai, né, se você tem, na verdade, qualquer pessoa que nasceu de novo genuinamente, ele não tem dúvida com respeito a isso, porque a Bíblia diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Então, não somos mais de nós mesmos, né? Você não é seu. Segunda pergunta: quem é o verdadeiro dono de tudo que eu chamo meu? Eu já coloquei aqui dentro da vida de Jacó também a resposta dessa pergunta, não é? Porque riqueza sem propósito, ela não faz muito sentido, né? Ela não faz nenhum sentido. Então, a gente precisa de entender que Deus é o nosso dono, que Ele é uma fonte transbordante, inesgotável, né? E nós somos o quê? Os mordomos. A gente precisa de entender nessa sequência. E a terceira pergunta: que tipo de mordomo que eu sou? É uma pergunta relevante, né? Provérbios 3, versos 6 a 9, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Veja, queridos, o que traz riqueza é sabedoria, é revelação. Sabedoria traz riquezas e honra, né? Está escrito em Provérbios. Então, Teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, que tipo de mordomo eu sou? Na verdade, existe um princípio que precisa governar a nossa mordomia, que é o princípio de fé. Assim, eu fiquei, não tenho tempo aqui para compartilhar, mas eu fiquei estonteado com os princípios de fé que Jacó vivia. Você sabe que o sogro dele, o patrão dele, né, mudou o salário dele 10 vezes para ele ser prejudicado. E ele falou assim, olha, pulou na cara do sogro dele, falou, mas olha, Deus foi comigo. Porque se Deus não tivesse me ajudado, você tinha me deixado quebrado, mas Deus foi comigo e tirou tudo de você e deu para mim. Né? Porque ele, o rebanho, né, tinha listrado, malhado e pintado. O que dava mais, o Labão ia e trocava o salário. Deus veio em sonhos para Jacó e mostrou para ele que os machos que cobriam o rebanho tinha um potencial genético pleno de pintados, listados e malhados. E aquilo ficou na preferência de Jacó determinar. Ele agiu por uma revelação de Deus. E do jeito que Jacó cria e manifestava o que Deus revelou a ele, assim aqueles animais procriavam. Na verdade, a fé de Jacó interferiu na genética daqueles animais. E, dessa forma, ele foi separando, né, os fortes para ele e os fracos para Labão. Uma coisa assim incrível, né, as experiências de fé que Jacó viveu. E esse é o ponto aqui, né, sobre como que nós vamos, que tipo de mordomo que nós somos. Né? Por que que é tão difícil confiar em Deus? Por que que é tão difícil viver uma vida sem ansiedade, sem preocupações? Por causa dessa mentalidade que a gente traz, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de medo. E eu falo para vocês, muito disso está completamente fundamentado, porque nós nos colocamos como donos e não como mordomos. Nós não entendemos que Deus é a nossa fonte. Quando você, olha, é extremamente libertador. Quando você fala, não é o meu carro, é o carro de Deus. Quando você fala, não é a minha casa, é a casa de Deus. Quando você entende que Ele é a fonte, você tira o peso de você. Por que que muitas pessoas se sentem em perigo, em necessidade, sozinhos, vulneráveis, desamparados? Por quê? Porque nós nos sentimos donos de tudo e queremos fazer tudo funcionar na força do nosso braço. Foi isso que Jacó entendeu quando eu citei aqui, ele no meio do caminho lá em Betel. Ele se viu completamente desamparado. Eu falei assim, agora eu vou agarrar em Deus. E Jacó, ele mostrou isso não só na revelação de Betel, mas mostrou quando ele tinha que resolver depois com o irmão dele. E vocês sabem que aquela foi uma das histórias mais poderosas de reconciliação. Por quê? Porque o propósito de Deus está na reconciliação. O propósito de Deus está na comunhão. Por isso que, quando uma pessoa é abençoada, ele tem que entender as responsabilidades que ele carrega. Você foi salvo, você agora também é responsável por tudo que acontece no corpo. Nós temos uma contribuição a dar, né? Nós temos uma parcela que é nossa. Mas, queridos, a maioria das pessoas vivem estressadas, né? Sobre dinheiro. Por que, que às vezes a gente tem que falar sobre dinheiro? Talvez a coisa que mais te incomoda na sua vida é dinheiro. Né? Quais são as coisas? Dinheiro, filhos, né? Outras coisas mais. Mas, de verdade, muitos de nós estamos vivendo como se a gente não conhecesse o Evangelho. Como se a gente não entendesse a obra da cruz. Por isso que não existe nada mais libertador do que quando nós respondemos a essas perguntas: a quem eu pertenço, quem é o verdadeiro dono de tudo que eu chamo meu e que tipo de mordomo que eu sou. Não existe nada mais libertador da gente se derramar em Deus. Uma entrega mesmo, sabe, que passa realmente a definir a nossa jornada dentro da vontade de Deus. É interessante porque, assim, pensa num cara que sofreu, foi Jacó. Mas é incrível, assim que a bênção se apegou, teve hora que Jacó falava assim: Deus, larga do meu pé. Mas Deus foi atrás de Jacó. Porque agora ele entrou responsavelmente para chegar lá no Messias. É um negócio muito forte isso aqui, né? Então, queridos, é isso. Você é abençoado para ser uma bênção. É extremamente libertador entender que você não é a fonte, Deus é a sua fonte. E quando nós confiamos e cooperamos com Ele, veremos aumento, multiplicação e abundância. Um último verso para a gente fechar aqui. 1 Timóteo 6, 17, que é a versão de Provérbios 3 que nós lemos. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Presta bem atenção. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, prazer. Tá ok? Então, entenda que é uma bênção ser abençoado. Deus é o seu Pai. Não é errado ser abençoado, ser próspero. Não vincule o dinheiro de uma forma negativa e suja. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Lê lá em Eclesiastes. Então, Deus é o seu Pai. Mas Paulo faz uma exortação aqui: não seja orgulhoso. Não olhe de cima para baixo para as pessoas. Mas sirva as pessoas. Aprenda a fazer uma boa mordomia. Dê propósito para a sua riqueza. E você vai ver Deus agindo de uma forma sobrenatural na sua vida. Amém? Exercite a sua mordomia pela fé em Jesus. Fica de pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. A quem eu pertenço? A quem você pertence? Quem é o verdadeiro dono de tudo que você tem? Que tipo de mordomo é você? Como que você tem administrado a graça de Deus no contexto de servir o corpo? Como que nós vemos as pessoas que estão lá fora da comunhão? Jesus morreu pelos pecados dela ou não? Veja todas elas como irmãos e irmãs. Deus vai te dar a oportunidade para compartilhar um pão que salva, um pão que redime. Talvez você entrou aqui nessa manhã com um peso, que você tem que dar conta disso, que você tem que dar conta daquilo. Mas faz essa reflexão. Santifica o Senhor Deus como a sua fonte. E entenda com todas as letras. Não tem nada a ver sobre o que ele vai fazer, mas tem tudo a ver com o que já está feito. Já está feito. Pai, em nome de Jesus, quebra todo peso, toda carga que tem sido colocada indevidamente sobre as nossas vidas. Nós não queremos viver como aqueles que não têm discernimento. Nós não queremos viver como aqueles que não sabem que Cristo já morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Nós não queremos viver sem essa consciência que nós fazemos parte de um corpo vivo, ressurreto, suprido, provido, abençoado, de forma plena. Nós não precisamos alcançar mais nada, mas manifestar tudo que já está feito. Abre os nossos olhos, acerta as nossas vidas com uma revelação clara do Senhor Jesus. Eu libero sobre essa congregação espírito de sabedoria e revelação para conhecerem Jesus. E fomos chamados, participando desse corpo, a integrarmos o ministério de Cristo. Levanta-nos de uma forma intencional e responsável nesses dias. E nós declaramos que já existe um sim e um amém para todas as promessas do Senhor. Quebra cadeias na nossa mentalidade, dentro de nós, e traz à luz manifestações gloriosas de prosperidade na vida de cada pessoa e de cada família aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu quebro hoje o espírito de escassez, o espírito de pobreza, de miséria. Toda mentalidade que nos afastou deste amor revelado de Deus, dessa graça maravilhosa de Cristo. Vem, Espírito Santo, quebra todo jugo. Acende a luz da revelação nos nossos corações. Toma-nos pela mão direita e guia os nossos passos na sua vereda, no seu caminho. Diante de nós aplana os montes, enche os vales, endireita aquilo que está tortuoso. alarga os nossos passos com respeito às nossas adversidades. Aleluia! Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. O povo mais abençoado, mais próspero. E é isso que nós vamos manifestar para a nossa geração nesses dias. Aleluia! Louvado seja Deus, em nome de Jesus.